mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã.
Tiago falar em Centro de Vitória é tratar de memória indiscutivelmente. O que esse lugar tem de carga histórica e cultural que te atraiu, que despertou em você um interesse de falar sobre?
Acho que tem muita coisa, assim, que meu pai, ele era morador aqui no centro, morador acho muitos anos aqui no centro, então eu sempre vi muito aqui o centro, sempre convivi muito, mais a parte dos bares, da boemia aqui do centro, das histórias que eu escutava. Então, pra, eu praticamente tenho uma ligação afetiva muito grande, assim, com o Centro de Vitória, especialmente com a Rua 7, com a Vila Rubim, e eu acho que com os moradores, né, com esses personagens que a gente acabava sempre conversando aqui sobre o Centro de Vitória.
Fala mais pra gente dessa sua relação com seu pai, como é que era essa sua vivência no Centro de Vitória?
No caso aqui da exposição, a coisa que eu tinha aqui, que eu tenho com o centro, né, é, sempre tá vendo aqui que meu pai, como eu falei, meu pai era morador aqui do centro, muitos anos aqui no centro, e sempre, qualquer coisa que eu ia fazer, passava perto do centro, eu estava no centro, passava para ver ele, e todo domingo era sagrado, religioso, passar o dia com ele. Vinha, sentava na mesa com os amigos dele e ficava, aquele assunto de bar, aquela conversa, eles contando histórias do centro, história da mocidade deles, da juventude deles, como ocorria. No final da tarde, ir para o bar Rua 7 para assistir o jogo, o que estava passando, ou frequentar o bar da Zilda, o GG, o bar da Abimos. Sei lá, eu sempre tive uma relação hiper boa com meu pai, sempre fui apaixonado por ele. E o centro me lembra dele, assim, diretamente. É impossível não estar aqui e lembrar alguma coisa, ou reviver alguma história que eu escutava na mesa, ou algum dado que os coroas, os tios que eu tenho aqui pelo centro, que eles contavam umas histórias, da década de 50, como é que era, como ocorria, como deixava de ser, alguma história engraçada. Então sempre tenho essa lembrança muito forte do Centro de Vitória, né? Da cor, dos lugares, do cheiro, da música que ecoa nos bares.
Como é que você mostra isso na sua exposição?
A exposição acaba que é um resgate da memória do meu pai, que ele faleceu há mais ou menos um ano e meio. E quando fui fazer esse resgate da memória dele, acabei fazendo um resgate da minha própria memória. Eu me baseei na canção, naquela mesa, que é do Sérgio Bittencourt, que por acaso também ele escreveu essa música, é uma homenagem póstuma ao pai dele, Jacob do Bandolim. Eu sempre escrevi essa música na versão do Nelson Gonçalves. Para essa exposição, o que acontece? Desde fazendo meu pai, eu acabei me aproximando um pouco de samba, assim. Comecei a escutar algumas músicas que eu escutava, principalmente essa música naquela mesa, sempre que eu escutava me quebrava as duas pernas, sempre mexia muito comigo. Escutando, eu já estava com uma ideia há algum tempo de estar fazendo um trabalho relacionado ao centro. Eu já tentava uma pesquisa, que era em Ocorrer Livre, né, que trouxe uma gravura em metal, só que usava chapa de plásticos. E eu já tinha essa ideia, assim, integrar essa pesquisa à pesquisa de magia do centro. Eu meio que único, eu relacionei essas duas essências. Na exposição, o que eu fiz? Eu, mais ou menos um ano após a morte da do meu pai, eu revisitei o centro e reencontrei os amigos dele, que é aqueles que eu encontrava na mesa do bar, que é aqueles que eu considero como que eu chamo de tio, né? E expliquei o que eu estava querendo fazer e tal, então eu meio que revivi aquele sentimento de estar no centro, de estar sentado com eles, conversando. E nesse processo eu gravei as conversas e fiz um registro fotográfico dessas conversas também. Então eu pedi para sempre começar a conversa, pedi para eles falarem sobre meu pai, como é que conheceram. E como é meio de base, a conversa ia se alongando, então começar a falar sobre a própria história do centro. É uma história viva que eles têm aqui, né? É uma memória, é um dado cultural e material muito grande que eles carregam. Então eles iam me contando, aí falavam de Rio Grande, que não existe mais, então como o centro era, não sei quantos anos, o que eles faziam, alguns personagens que eram marcantes na história deles, que também estavam relacionados aqui ao centro, né? Que há 20, 40 anos atrás Vitória do Centro, né? A efervescência do Vitória do Centro. A partir dessas imagens que eu fiz deles e também dos relatos, eu fui buscar alguns lugares que eles falavam e fiz também as imagens fotográficas. Essas imagens fotográficas eu uso como base para gravura, que é desenho. Na exposição, o espectador que vem aqui ver a exposição vai encontrar 12 gravuras coloridas, de formato um pouco grande, um pouco incomum para gravura e também para fazer coloridos. Vai estar as matrizes expostas também. Vai ter um pouco o processo também, que tem relação com o dado da memória, e vai estar rolando o áudio, que é a conversa dele, essa conversa que eu gravei, misturado com samba, a Dona Barbosa, Nelson Gonçalves, Cartola, então alguns sambistas vão fazer o fundo, né, dessas conversas.
Esse nome naquela mesa se apresenta assim com uma forte carga de subjetividade, mas ao mesmo tempo trabalham a ideia de uma memória coletiva, né? Como se todos fizessem parte, conhecessem
sim,
aquela
sim.
mesa. Como
sim,
não, que é essa certeza. Relação? Como é que você constrói isso?
Então, com certeza. Naquela mesa, além de ser a relação da música, né? Naquela mesa que tem aquela relação póstuma, a relação é complicada, assim. É uma coisa que eu tô experimentando até agora, assim. Nesses meses que eu tô fazendo esses trabalhos, as pessoas às vezes que vão no ateliê, que eu tô produzindo, a gente começa a conversar, mas que é história, né? Tipo, assim, é uma memória coletiva muito forte. Né? Quando eu tô falando do centro, tipo, assim, apesar de eu estar falando uma coisa muito pessoal, é muito impessoal também, ao mesmo tempo, porque...
É o pessoal de todo mundo, né?
Exatamente, por isso acaba sendo coletivo, porque se eu estou falando do centro, estou falando do céu da antiga, Fred Alves Cabral, ou então da própria Rua 7, então cada pessoa tem uma história, tem alguma coisa que vai acrescentando. Nesses meses que eu estou fazendo esse projeto, algumas pessoas passavam na ateliê que eu realmente não conhecia, entravam para conversar, e então eu escutei muita história muito gostosa de escutar, muita história bonita de se escutar, que necessariamente não tem nada a ver comigo, com meu pai, mas que faz parte de uma história de mim, assim, faz parte de uma história que... Sobre o centro de Vitória. Um exemplo foi um rapaz que entrou no ateliê, então ele começou, eu estava escutando a música, o samba, então ele começou a narrar sobre o avô dele, que também era morador do centro, e o papo ia, assim. É isso, assim, se você apesar de estar falando certo, todo mundo tem uma lembrança, assim, sobre uma mesa do bar, ou um boteco, ou uma história que escutou do avô, do pai, na mesa do bar. Essa coisa do ritual, né, você sentar e escutar histórias. Que hoje até se perdeu bastante.
E, Thiago, qual é a provocação que você faz já tocando nesse ponto do se perdeu bastante?
Provocação, mas eu acho que eu não sei se eu vou estar certo ou errado, assim, mas as pessoas pararem para escutar a história, assim, estarem perto das pessoas que eles vão por uma obrigação, não por causa do núcleo familiar que existe, mas sim por fato de estar perto de alguém e escutar uma história, assim, relembrar, escutar uma história, seja engraçada, seja sobre alguma coisa que aconteceu. As pessoas acho que devido à correria da vida, assim, devido à internet, devido a, eu acho, N coisas, eu acho esse dado de você tentar escutar, só escutar, aprender com as pessoas mais velhas, você ter uma vivência diferente, assim, uma relação pessoal mais profunda, mais forte, acho que se perdeu bastante. Não que seja ruim ou bom, mas se perdeu.
Thiago, quando se fala... que hoje, inclusive, fala-se muito em revitalização do Centro de Vitória. Mas revitalização é como dar vida ao que está morto, né?
É engraçado, assim, que na verdade o centro está vivo. O centro ele possui uma carga cultural muito forte. Assim, eu não sou uma lei do centro, mas eu acho que dentro do que as pessoas tentam chamar de cultura capixaba, assim, eu me sinto muito capixaba por aqui, pelo centro. Pelas pessoas que habitam, que estão na mesma barra, que possuem, que realmente têm o conhecimento sobre a história de Vitória, sobre como era o centro, sobre política, tudo que se conversa numa mesa de bar, né? Porque nada é proibido numa mesa de bar você conversar religião, política, futebol, mulher, você se conversa de tudo. O centro, na verdade, eu acho que não é interessante. O centro está abandonado. Ah, mas as pessoas que aqui moram, então, que aqui estão, regressam, os eventos que ainda acontecem sendo de Vitória, eu acho que ele tem uma vida, tem uma essência muito bonita, assim, muito forte, que se mantém. E que merece ser preservado, né? Merece voltar a ter um foco maior sobre ele.
Bom, Thiago, nós estamos chegando ao fim da entrevista e vamos só lembrar que quem quiser conferir a exposição que será aberta hoje, às 7 horas da noite, é só aparecer na Galeria de Arte Homero Macena, não é isso?
Exatamente. Fica o convite. Quem tiver um tempinho e puder vir, vai aqui na abertura, vai ser hoje às 7 horas aqui na Galeria Homero Macena. E quem não puder, a exposição vai estar aberta. Aí do dia... A partir do dia 7 até o dia 5 de agosto.
Lembrando que de segunda a sexta o horário de visitação é de 9 da manhã às 6 da tarde e sábado de 1 da tarde às 6 horas da noite.
Um detalhe muito legal da exposição, acho que eu esqueci de falar, que eu acho que é fundamental. Os personagens que vocês vão ver, que estão na parede, que estão, que se tornaram gravura, né, que se tornaram também uma memória. Se a pessoa depois quiser esticar, dar uma descidinha ali na Rua 7, muito provavelmente eles vão esbarrar com esses personagens na própria Rua 7 ou aqui nos arredores do centro.
Ó, bem legal então. Quem quiser conhecer a exposição e dar uma esticada para saber quem são os personagens, já tá feito o convite.
Tá ótimo.
Então tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Thiago.
Obrigado.
Agora resta uma mesa na sala que hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando.
Eu conversei com o artista plástico Thiago Arruda, que está expondo um dos seus trabalhos na Galeria de Arte Homero Macena, na mostra que chama-se Naquela Mesa. Quem quiser conferir a exposição, tem até o dia 5 de outubro. Lembrando que a abertura acontece hoje, logo mais, às 7 horas da noite. Karen Vieira para o Revista Universitária.
Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo.